Foi vetada a emenda que acrescentou o artigo 10 ao projeto de lei, por vício de inconstitucionalidade, pois com ela o Poder Legislativo interfere na competência do Poder Executivo no que se refere à gerência de seus contatos. Não cabe ao Poder Legislativo estabelecer o prazo das contratações realizadas pelo Poder Executivo. Isso é mérito administrativo. Isso está nas razões do veto. Essa emenda aqui é a que estipulava prazo.
Horário.
Prazo.
Horário de...
Essa era prazo.
Vigência?
Um ano mais um ano. Tá? Então isso aí foi vetado.
Só para entender, aquele projeto que a gente coloca também da mesma maneira, acho que vai ser votado hoje, inclusive, dos motoristas dirigirem, do sim, dirigirem. A gente também colocou prazo aqui lá.
Não,
também.
Houve várias situações aqui na casa em que se colocou prazo e nunca houve veto nesse sentido, né?
Ah, tá. Ok.
Foi vetado também. A situação do horário, então. A inclusão do inciso 9 e parágrafos 1º e 2º ao artigo 5º do projeto de lei, pois estabelecem restrição e criam obrigações ao regular exercício do direito para que a conveniada faça de sua propriedade particular. Então, por tais razões, foi vetado em razão de inconstitucionalidade material, por afrontar o princípio da harmonia e independência dos poderes, interferir em prerrogativa exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal, intervir em assuntos de ordem privada na entidade conveniada. Bom, no que tange a essencialmente as emendas, que é o que foi vetado, o Poder Legislativo ele não é simplesmente, isso aí eu venho defendendo aqui há bastante tempo, nós não somos referendador do Poder Executivo. A emenda, ela faz parte da síntese do Poder Legislativo. É para isso que o Poder Legislativo existe, para analisar projetos e melhorar ou adequar aos entendimentos da Casa Legislativa. Para isso que a gente está aqui, uma das funções.
Para eu entender, então, muitas vezes a iniciativa ela tem que ser do Poder Executivo. A iniciativa, quer dizer, iniciado a hora que veio o projeto de lei para cá.
E aí que eu ia chegar. A iniciativa do projeto veio do Poder Executivo e essa iniciativa desse tipo de projeto é essencialmente do Poder Executivo. Tá? Sem problema nenhum quanto a isso. Tá? Então nós teríamos um problema com a legitimidade ou com o vício de iniciativa se nós tivéssemos iniciado esse projeto, mas nós não iniciamos, nós emendamos. E é lógico que a emenda ela tem uma barreira, nós não podemos emendar qualquer coisa, mas, por exemplo, nós não podemos com uma emenda criar despesa para o Poder Executivo, nós não podemos fazer e não podemos alterar o objeto do projeto, tá? Digamos, então, o que nós não poderíamos fazer com uma emenda aqui? Nós não poderíamos emendar o projeto dizendo que, não, em vez de uma unidade básica de saúde, nós vamos fazer uma escola dentro da Univates. A gente estaria alterando o objeto do projeto. Então, o meu entendimento aqui nessa questão é de que não há vício de iniciativa nas emendas, não há afronta à tripartição dos poderes. Então, é pela ilegalidade do veto nesse sentido, no que se refere a essa questão do prazo. Até porque, como foi bem lembrado pelo vereador Hans, nós tivemos vários projetos aqui que se estabeleceu prazo em contratos administrativos e nunca houve veto. Foi essencialmente nesse aqui, né? E no que tange a possibilidade de interferência junto a órgão particular, propriedade particular, também entendo que não há. Em vista de que é uma negociação, é um contrato, né?
O convênio é justamente
para isso. É para isso, esse é o objeto do convênio. Esse é o objeto do convênio. E é negociação, são cláusulas que vão ser feitas no contrato que vai ser originado da lei que está sendo aprovada aqui. São condições que vão ser estabelecidas em contrato. Então, o parecer é pela ilegalidade do veto.
Para a gente nivelar, então, o projeto de lei que vem para cá, emendado que seja... Significa que o Poder Executivo vai poder conveniar com a entidade que se pretende dentro dos critérios que a própria lei exige, é isso?
Exatamente.
E lá dentro, então, ele pode trabalhar dentro dos limites da lei.
Dentro dos limites da lei vai estabelecer o contrato, o convênio, o termo que vai firmar junto à conveniada.
Ok. Isso é quanto ao projeto de lei número 38,
Isso.
Em todas as instâncias, no caso.
Isso aí.
Todos os vetos, no caso, são três vetos.
São vetos em três situações. E todas elas, o parecer é pela ilegalidade do veto.
Bom, nós podemos... Eu não sei se existe mais alguma discussão, algum esclarecimento.
Esse é o 38.
Esse é o 38. Podemos liberar o projeto de lei número 38 para o presidente colocar em votação caso...
Devemos liberar caso queiram, assim, ó... O veto ele entrou na casa no dia 17 de junho. Tá? E nós temos 30 dias para votar caso queiram derrubar o veto.
Uhum.
Prazo é de 30 dias para fazer a votação da derrubada do veto, sob pena dele ser acatado de forma tácita. Então, caso a intenção seja colocar em votação o veto, tem que ser na próxima semana. Não pode passar disso.
Ok. Projeto de lei número 38, então, fica liberado para o presidente colocar em votação, caso sinta-se à vontade para tanto. CM número 37, também veto.
É, o 37 eu prefiro não me manifestar a respeito, porque as razões do veto foram por questão de interesse público. E como não é, interesse público não é legalidade, é interesse público, compete aos legisladores definir o que é mais relevante para a sociedade. Então, a respeito desse, eu prefiro não me manifestar.
Um projeto de lei CM número 37 fica sem parecer jurídico. É, já justificado o motivo.
Esse é em relação ao mesmo projeto que a vereadora Mariela fez um em relação ao carnê de IPTU, né?
Exato.
Inclusive, ele é uma alteração da lei vigente, acrescentando a questão da isenção das APPs.
Ele falava que a inserção desses dados no carnê do IPTU geraria uma despesa considerável ao município em torno de R$18 mil, mais ou menos.
Uhum.
E que isso aí seria contrário ao interesse público. Então, por esse motivo, o projeto foi vetado. Porque não daria para imprimir o carnê do IPTU numa folha só. Tá? Por esse motivo, o projeto foi vetado. Então, como a questão é por interesse público, então não tem por que a assessoria jurídica dar parecer a esse respeito. Compete ao legislador valorar o que é mais relevante ao interesse público. Se é gerar essa despesa e passar a informação ou não gerar despesa e só negar a informação.
CM número 37, da mesma maneira, podemos liberá-lo para colocar em votação? Fica a presidente, então, fica esse projeto de lei CM número 37, da mesma maneira, liberado para a presidente colocá-lo em votação, caso sinta-se à vontade para tanto. Nós temos ainda, verifiquei que chegou aqui o nosso convidado, secretário do Planejamento, Rafael Zanatta, para falar sobre o projeto de lei número 65. Por habitualidade, abrimos o espaço nisso, logo que chega o convidado para falar a respeito do tema, até pelas outras atribuições que tem durante o dia, podemos fazê-lo? Solicito o secretário, faça presente à mesa, e passamos a debater o projeto de lei número 65, que altera a tabela que institui o Código de Edificações de Lajeado. Não sei se o secretário trouxe mais alguém junto, mas se tiver, é bem-vindo. Secretário, tenha um bom dia, uma boa semana.
Bom dia a todos. Dúvidas? Quer que eu explique?
Nós temos o projeto de lei número 65, ele chegou aqui no dia 18/6, foi lido no expediente, e nós conversamos a respeito dele, chegamos a, inclusive, quase liberá-lo para colocar em votação, mas por bem, julgamos que seria interessante chamar o senhor aqui para falar a respeito dessas emendas que estão sendo colocadas, esses itens que estão sendo acrescentados. Estouro do índice de aproveitamento, recuo lateral com multa de 2 vezes o valor venal do metro quadrado. E a questão da não aplicação de multas em algumas situações. Seja bem-vindo.
Na verdade, quando a gente aprovou aquela última lei, vocês aprovaram aqui, esses dois itens, na verdade, ficaram faltando. Eu não sei por que isso na redação da tabela, porque o projeto original que a gente tinha encaminhado tinha esses dois itens. E aí depois, na aprovação que a lei foi reencaminhada, e aí quando vocês aprovaram, esses dois itens ficaram de fora. O que, que eles representam, na verdade? O estouro do índice de aproveitamento é o seguinte: ele não tem nada a ver com as sacadas, ele tem a ver com a construção em si, tá? Então, a pessoa vai lá e tem um terreno de... ele tem um potencial para construir 1.000 metros quadrados no terreno, tá? Então, ele foi lá e fez um prédio de 1.000 metros, ele fechou as sacadas, então, quando ele fechou as sacadas, acrescentou mais 200 metros, digamos assim, nesses 1.000 metros que ele podia construir. Esses 200 metros da sacada, ele vai pagar o 0,2 que vocês aprovaram na última lei. Isso aí não muda. Tanto que o estouro de índice de aproveitamento para sacadas continua 0,2, que foi a lei que vocês aprovaram. Agora, tem casos que acontece, por exemplo, a RGE vai lá e exige que o cara construa uma estrutura diferente para a colocação do transformador de luz. Ou no decorrer, ele teve que fazer um fechamento lá, porque uma pessoa que comprou o apartamento achou perigoso o terraço lá, ele quer fechar e quer transformar aquilo ali numa área computável. E isso a gente não tinha nenhum instrumento dentro da lei para conseguir cobrar, porque até a lei anterior dizia assim, os casos omissos é 2 vezes o valor venal. Então eu sempre tinha como escapar quando algum dos itens que não estavam na tabela, eu conseguia escapar. Como não tem agora, a pessoa não tem outra alternativa. Ela é, como não tem, ela é obrigada a destruir e muitas vezes essa é uma questão necessária, né? Ele precisa aquela construção ali, ele sabe que ele estourou o índice, mas ele é pouca coisa, não é uma questão muito alta. E a gente deixou 2 vezes porque a gente não quer também indicar para as pessoas fazerem isso por conta própria, porque daqui a pouco, eu posso fazer um prédio de 8 andares, se a multa for pouca, ele vai fazer a conta, dependendo do lugar onde ele está construindo, vale a pena eu pagar a multa e fazer mais 2 andares, mais 3 andares, então é isso que a gente gostaria de evitar. E o recuo lateral também, a gente tem o recuo de jardim, a gente tem o recuo de fundos, a gente só ficou para trás o recuo lateral também, que é aquela construção. Hoje em Lajeado, conforme a altura do prédio que tu tem que fazer, tu tem que ir respeitando recuos laterais, né? Então tu tem que ir recuando teu prédio da divisa e em alguns casos, às vezes é por centímetros ou ali 30 centímetros, 40 centímetros, mas o pedreiro lá não mediu direito, teve algum problema e hoje a gente não tem um mecanismo para conseguir questionar isso, né? Então a única maneira que a gente tem é mandar o construtor ou a pessoa demolir. Então a gente coloca esses 2 itens aqui, com 2 vezes o valor venal, que era um item que já vinha sendo, antes da aprovação da lei, já vinha sendo cobrado. Então a gente, por bem, a gente preferiu não alterar nisso, até para não propiciar, não indicar que as pessoas façam errado, que é o que hoje está acontecendo com a sacada, né? Com 0,2, as pessoas, beleza, 0,2 eu pago, não tem problema nenhum. E aí a gente incluiu ali aquele não se aplicam multas para construções de até 2 metros quadrados realizados junto à divisa do lote com a calçada de passeio com o intuito de proteger acesso de pedestres. Isso aí são aquelas construções ou fechamentos que às vezes os prédios fazem, que são construções próximas ali ao portão de entrada para proteger o... quando vai receber alguma coisa ou tu está saindo, tu tem que abrir o portão e está chovendo. Nesse sentido a gente vê que tem cada vez mais construções fazendo isso e hoje, teoricamente, isso é uma construção no recuo de jardim, então ele deveria sofrer multa, né? E a gente, obviamente, a gente não tem o poder de fiscalizar tudo, a gente não vai fazer isso, mas a gente quer evitar, então, garantir já. 2 metros quadrados, no nosso entendimento, é uma medida interessante. Tu não faz, no início, quando a gente propôs isso, a gente pensou, vamos fazer 4 metros quadrados, talvez seja interessante. Só que 4 metros quadrados, a pessoa consegue fazer 1 metro de corredor e 4 metros de comprimento, que seria todo o recuo de jardim. Então, ele pode fazer um túnel quase no recuo de jardim para garantir o acesso. E aí também não é o intuito do recuo de jardim, já não é o intuito disso aí. Então, é uma coisa bem, bem simples, não tem nada de... a gente não está reformulando a tabela, a gente só está tentando incluir esses 2 itens que, para nós e para as construções que venham a ter esse tipo de problema, sejam abarcados. Que nem a gente tem a taxa de ocupação ali. Antigamente a tabela era bem mais simples, né? Ela tinha recuo, taxa de ocupação, índice. E quando a gente botou o índice de aproveitamento para sacadas ali, só ficou para trás esse estouro do índice de aproveitamento, que é quando acontece o estouro não relacionado a sacadas, né? Então, fiz um andar a mais. Como é que eu vou cobrar esse cara a respeito disso? Não, não vai cobrar, não aceitamos isso, tá, então vamos demolir. Sim, tem que demolir. Então, é só um entendimento, né, de como a gente vai proceder aí para frente para poder tratar isso.
Já?
Não sei se falei muito rápido.
Não, falou bem. Zanato, é o seguinte, quando nós discutimos anteriormente essa lei, quando ela veio para essa casa, tu comentaste que não voltou para cá depois na correção. Não é que não voltou para cá, é que na época os vereadores pediram para isso não voltar. Né? Então, quando a gente discutiu nas outras reuniões de comissões...
O índice de não voltar?
Para não voltar o estouro do índice de aproveitamento, por quê? Porque nós não queríamos que alguém construísse um andar a mais na época e esse andar fosse pago depois para regularização. Se existe um projeto, ele tem que ser executado da forma do projeto. Se o cara vai lá e constrói alguma coisa a mais ou quer fechar alguma coisa a mais, a gente não tem que se responsabilizar aqui para simplesmente ele pagando, depois ele resolve o problema dele. Não é essa a forma que a gente pensou na época. Talvez agora se pense um pouco diferente, não sei, mas acredito que não voltou para cá porque foi pedido para não fazer isso. Quanto ao recuo lateral das obras, a multa, eu acho que se for fazer uma multa assim, ela teria que ser muito maior que duas vezes, porque também está no projeto o recuo lateral. Quando a pessoa vai construir o prédio, ela tem que estar lá no seu projeto o recuo lateral, o recuo de jardim, todos os recuos têm que estar executados de forma correta. Daqui a pouco existe centímetros, né, questão de 5, 10 centímetros que não é feito da forma correta. Mas esses 5, 10 centímetros também, acho que a gente pode encontrar uma outra forma a não ser a multa, certo? Porque são questões de reboco, são questões de... Agora, quando o cara deixa de cumprir 50 centímetros de um recuo, ele está mal intencionado. Está mal intencionado. Não é questão que pagando se resolve. Então, a gente sabe que não vai se demolir, mas também é justo que a pessoa faça errado e não ganhe o seu habite do prédio. Porque pagando se resolve tudo no Brasil. É assim que funciona o nosso país? Se paga que resolve, né? Não é assim. Então, também por esse foi um dos motivos. E a questão aqui de baixo, sim, aí eu acho interessante, não se aplicam multas para construções de até 2 metros quadrados realizados junto à divisa. Aí sim, aí são aquelas obras de questão de portão, isso aqui não apareceu, é novo, né? Isso aqui não estava antes, isso aqui sim é bem interessante. Mas são detalhes e opiniões que a gente teve já discutindo a outra lei, que eu volto à tona até para os vereadores poderem discutir.
Deixa eu só comentar essa questão, né? Se perguntar para qualquer consultor, pega o telefone e liga agora, ele nunca vai errar de propósito para pagar duas vezes o valor venal. Tá? O menor valor venal aí num prédio que vai acontecer vai ser R$1.500 no metro quadrado, o mínimo. E aí duas vezes dá R$3.000 no metro quadrado. O valor de venda hoje de um apartamento em Lajado está em torno de R$3.500, R$3.600. Dependendo do prédio, até menos, dependendo se for Minha Casa Minha Vida, se for coisa assim. Então, ele não consegue, pagando essa multa, não é, em nenhum momento é vantagem para ele.
Mesmo loja comercial?
Mesmo comercial. O Adaimon hoje deve estar vendendo, desculpa falar o nome, mas assim, deve estar vendendo R$4.000 mais ou menos um metro quadrado dos apartamentos deles. R$4.500. Então, assim, se tu pagar R$3.000, e aí nisso ali tu não tem o custo, né? Então, assim, além da multa de R$3.000 um metro quadrado, por exemplo, mas o custo para construir, ele não vai nem empatar, ele vai perder dinheiro. Então aqui não é para beneficiar de forma alguma, aqui é só para dar alguma alternativa, porque se ele não tiver o habite, quem é o prejudicado? Claro que a empresa vai ser prejudicada, mas também os moradores que já compraram, já fizeram. E assim, a gente discute muito lá essa questão da responsabilidade do profissional que toca a obra. Né? O profissional foi lá, aprovou o projeto, ele deveria ir lá e verificar quando se faz o projeto, quando está se construindo, se as pessoas estão respeitando. Mas a gente sabe que um projeto ele é tocado por inúmeras partes diferentes. Muitas vezes até o proprietário da casa, por exemplo, porque isso aqui a gente está falando de um prédio, mas pode ser uma casa também. O proprietário da casa, ele não tem conhecimento técnico para olhar. Então ele está confiando no pedreiro dele, está confiando no arquiteto que volta e meia aparece por lá. Então assim, é para pelo menos dar uma alternativa para ele. Não é uma alternativa barata. No meu entendimento, é bem caro, até, é um valor bem considerável, mas assim, é para pontos mínimos. Ele nunca vai fazer um andar a mais, ele nunca vai fazer por causa disso aqui. Né? Então, é praticamente inviável, a não ser que tivesse...
Mas você não concorda comigo que é beneficiar quem faz errado?
Não é, eu acho que não é um benefício isso aqui. Eu acho que isso aqui é só um caminho para conseguir resolver. Porque seria beneficiar se tu dissesse assim, até 5 centímetros, até 10 centímetros ele não tem que pagar nada. Porque aí tu pega ali, poxa, mas aí eu vou... Aí sim eu posso errar de propósito, porque eu vou lá e eu digo, até aqui eu tenho...
E o responsável técnico pelo projeto, qual a responsabilidade
dele?
Mas
aí é uma questão privada que o construtor vai discutir com o responsável dele para ver quem vai pagar essa multa. Ah, ele vai entrar na justiça, ele vai congelar os bens do engenheiro, do arquiteto, porque ele não fez a execução como ele deveria fazer pelo conselho dele. Ele vai fazer uma queixa lá no CAL, lá no CREA, dizendo, esse profissional aqui não cuidou da minha obra, conforme a RT dele estava especificando. Mas aí são questões, no meu entendimento, de cunho privado. No executivo e aqui com a gente, a ideia é que a gente consiga resolver possíveis questões que vão surgir que a gente não vai ter... A gente não vai ter embasamento para resolver. Por exemplo, chega aqui uma casa não estoura índice, mas vamos lá, um prédio que o pessoal faz um limite porque quer tirar todo o suco do terreno, né? Daí ele vai lá e chega alguma discussão posterior, a RGE vem lá e diz, a Corsan vem lá e precisa uma caixa d'água a mais. E aí tu vai ter que construir lá 2 metros a mais, 3 metros a mais, 4 metros a mais. Ele não vai poder fazer. Da maneira como está hoje.
Mas o cara que aprovou o projeto dentro da prefeitura não observou isso?
Mas a gente tem coisas que não são observadas pela gente. Por exemplo, o projeto elétrico ele é aprovado na concessionária. O PPCI daqui a pouco.
Projeto elétrico de um prédio.
Projeto elétrico do prédio é aprovado na concessionária.
E de uma casa.
Também. Não é aprovado na concessionária, mas é.
Eu tenho uma pergunta aqui a respeito do projeto.
Eu estou usando exemplo, né, Jean? Não é?
Sim. O senhor iniciou o texto dizendo que não incluía a questão das sacadas, mas logo em seguida usou o exemplo das sacadas para justificar o que estava apresentando. Eu entendo a questão do recuo lateral que está se incluindo como um apenso, inclusive eu sugiro que se for o caso de passar isso aqui, ele seja retirado dessa última linha e simplesmente seja colocado com recuo de jardim barra fundos barra recuo lateral. Que a multa é o mesmo e o significado, inclusive, é bastante parecido. Ou seja, simplifica a lei para quem está analisando ela. Agora, quando a gente tem o estouro do índice de aproveitamento e já existe um item chamado estouro do índice de aproveitamento para sacadas, e a discussão que a gente teve no passado relativamente recente era a respeito da possibilidade de extravagâncias. Fazer uma sacada de 60 metros quadrados. Ou seja, o cidadão fez uma sacada de 60 metros quadrados, que seria uma sala, resolve fechá-la para pagar uma multa de 0,2. Mas o senhor está dizendo que vai pagar um estouro do índice de aproveitamento, se for o caso, de 2 vezes o valor venal.
Não.
Se aquilo ali,
aquilo ali for considerado sacada, não vai ser.
Que a secretaria define o que é sacada? Está entendendo qual a dificuldade que eu estou imaginando?
Sacada ao balcão. Parte da edificação em balanço em relação à parede externa do prédio, tendo pelo menos uma face aberta para o espaço livre exterior. O que acontece? Quando ele vai aprovar o projeto, ele vai dizer que aquilo ali é uma sacada, porque isso vai ser área não computável no projeto dele. Então, ele vai ter aprovado previamente. Para pagar a multa de sacada, ele tem que ser aprovado previamente como aberta.
A sacada, obrigatoriamente, ela tem que ser suspensa.
Não necessariamente.
Então ele pode ter uma sacada de 60 metros quadrados.
Não, tem questão de profundidade. Mas até isso não tem questão, porque o que vai definir se é sacada ou não está na aprovação do projeto. Quando a pessoa chega com a planta lá, e a multa ela é sempre posterior. Então se eu dizia, se foi aprovada uma sacada de 60 metros quadrados, e na hora do abismo ela vai lá e está fechada, é 0,2. O projeto original está aprovado, aquilo ali quando foi aprovado foi uma sacada, e agora está fechado. Então, simplesmente a gente fecha. Agora, se tem lá um andar a mais, que é para o que está sendo feito isso aqui, isso aqui não estava no projeto, isso aqui é um 50 metros, não, 100 metros
aí
a mais que está sendo construído.
E aí paga que resolve.
A pessoa vai ter que fazer. Mas, Jean, tu entende que ninguém vai, em sã consciência, ninguém vai fazer isso aqui por vontade, entendeu? Ele só vai fazer se não tem escapatória. Porque...
Vou te dar um exemplo, tá? Questões ambientais. Existe responsabilidade técnica pelo projeto ambiental. O cara vai lá, resolve fazer um loteamento. O técnico não viu que tinha uma APP. O que acontece aquilo lá depois de aprovado o projeto pela secretaria? Não tem, cara. É multa e promotoria, responsabilidade técnica do profissional.
A CEPLAN nunca encaminha ninguém, nenhuma responsabilidade técnica de nenhum profissional que faz projeto errado.
Mas eles não fazem... tu falando em executar o projeto errado, mas fazer o projeto quando... ele não fez errado.
Não, mas quando ele assina lá, não é projeto de execução? Não tem RT de projeto de execução?
Sim. Não, então, por isso que eu digo, é questão da execução, talvez. Mas
então,
é um projeto.
Projeto de execução. É que na área ambiental, normalmente, é projeto e execução. Na área de engenharia civil, é projeto também e execução ou execução.
Assim,
então, assim, ó, nós temos que começar a pensar também que não é pagando que se resolve, cara.
O objetivo aqui, tá, é garantir uma atenção para resolver. Eu não tenho nenhum caso que está nesses dois itens hoje lá que eu preciso resolver. Mas eu sei que daqui uns dias vai ter.
Hoje o que existe é demolição. A alternativa é demolição.
Hoje
a
alternativa é demolição. Mas eu digo, eu não tenho nenhum projeto que tenha BIT, que foi vistoriado e que está com esses dois tipos de problemas que a gente está encaminhando. Mas eu sei que mais cedo ou mais tarde pode ter. Porque o pedreiro lá, o mestre acordou hoje virado, ao invés de puxar a trena ali, puxou errado. Esses dias eu olhei, tinha uma casa lá com recuo de jardim, que ele olhou a casa do lado e viu, aqui é o alinhamento, eu vou construir a casa a partir daqui. Só que a casa do lado, a vaga de garagem era nos fundos. E aí essa casa ali não tinha, daí ele acabou com a vaga de garagem. Por que que foi uma coisa simples? Claro que, como o Gio fala, cadê o profissional que deveria ter vistoriado aquilo ali? Mas, tá bom, passou, o que que eu vou fazer? O leite tá derramado, vou resolver isso ali como? Vou trancar a casa pro resto da vida dele, que ele financiou na minha casa e minha vida, que ele tá pagando juros, que ele tá fazendo tudo? Não, a gente tem um item na tabela ali que permite, ó, na falta de vagas, ele vai pagar uma multa, mas, assim, a gente não tá dizendo que aquilo ali é bom, que é bonito, que, todo mundo tem que copiar, mas pelo menos ele tem uma alternativa pra poder resolver aquela questão. Se vocês, de novo, né, se vocês entenderem que isso não é interessante, tá bom, a gente retira. E aí quando... Só que daí eu vou perguntar, o que que eu vou fazer quando chegar esses casos para cá?
Pode fazer.
Por enquanto a demolição.
Pode ser lei específica.
Tá, não, tudo bem. Por enquanto tem demolição. Vereador Valdir Guich. Queria falar?
Eu entendo que deva haver penalidade, sim. Errou, tem que pagar. Eu não posso prejudicar 20 ou 30 moradores lá, não ganhar uma VIT da construção, eu investi, comprei um apartamento, comprei seja o que for, agora eu não vou ganhar uma VIT, porque o cara fez uma obra irregular, ele vendeu os prédios, todo mundo está nem aí, a obra está concluída. Agora os moradores que compraram o apartamento, eles vão se prejudicar pro resto da vida, não vão conseguir a VIT? O cara tem que ser penalizado, sim. Fez de propósito, não fez, o técnico responsável não acompanha a obra, só que ele tem que ser penalizado. E tem que ser valorizado bem. Não 0,2. Aqui, falou até o Mozart na hora, questionou por que os outros eram 0,2 e esses dois pontos. Já explicou, porque o valor é alto, o cara não vai, simplesmente sabendo que a multa é alta, vai errar. Então, se ele errou, se o profissional dele foi negligente, ele que pague por isso.
Eu estou passando a palavra para o vereador Salve, mas eu acredito que ainda assim, levando em consideração essa questão que o senhor estava comentando do metro quadrado pelo valor, em situações de prédios que vai ser utilizado como comercial, ainda assim deveria ser maior essa multa. Porque tu pegas uma sala para ser alugada aqui no centro, sei lá, um lugar onde é que seja maior, a pessoa que comprar isso vai ter um aluguel maior, uma sala maior, por muito mais tempo, pela vida toda.
Tá, mas vamos lá, vamos fazer conta então. O prédio 300 lá da Lial, que é mais conhecido, ele tem uma sala de 36 metros quadrados que está sendo vendida a 130 mil reais, acho, 150 mil reais.
Quanto?
130 e poucos mil reais, acho que ele foi lançado. 140, 150 mil.
Pronto ou aberto?
Interessou?
Pronto, 36 metros, pronto. Aí tu vai lá, nós estamos falando de 4 mil e poucos reais no metro quadrado. Um prédio super moderno, que é talvez um dos... Então, não, o que eu quero dizer? Se tu vai pegar 3 mil ali, daí digamos que ele vai lá, vou fazer um andar a mais porque a multa é só duas vezes. Não vai pagar, gente. Não vai pagar a conta. Ele vai ter 3 mil só de...
Secretário, eu não estou pensando em fazer andar a mais. Eu estou pensando em estender o tamanho do chão. Eu entendi o que o senhor quer dizer.
Tá, mas é a mesma coisa.
Bom, vou passar então, a palavra pro Salve.
Bom dia, secretário. Bom dia a todos os colegas vereadores, assessores, todos que estão aqui. Pessoal, nós há pouco tempo atrás, e até muita crítica veio a mim por ter trabalhado a questão das sacadas, quando o prefeito tirou, eu disse, não, eu achei boa, eu vou fazer. E depois a NECA melhorou ainda mais ainda. Acredito que melhorou, reduzindo de 0,5 para 0,2, porque para questões que estavam consolidadas, o prédio aqui do lado, outros prédios, tá? E nós estávamos, ou a CEPLAN ia sair mandando demolir meio lajeado, ou nós dávamos a alternativa. E não era das pessoas maldosas, o dono, aquela senhorinha lá de 90 anos com um apartamento que ela tinha que demolir, tirar os vidros da sacada. Nós estamos falando de todos. Depois, também, vereador Hans, te ajudei na questão ali do 300, a questão do aproveitamento de garagens, incluindo na tabela aquilo que o senhor fez por audiência pública e tudo. E hoje, ó, quem faz uma... Jean, eu te entendo, eu queria, e tu me conhece um pouco, eu queria que as pessoas fizessem as coisas certas. Eu sempre digo, por que, que eu não levo multa? Porque eu não vou, mesmo que está a sinaleira fechada, não tem ninguém, eu não vou passar. Mas nós temos que dar alternativa. Não adianta, tu teve na Secretaria do Meio Ambiente, as pessoas lá fazem um corte irregular, tem que multar. Mas assim, o que eu estou dizendo, que nós estamos conversando aqui é algo, né, vereador chefe, que nós já fizemos, nós fomos bem benevolentes e agora nós estamos... Ô, pessoal, eu acho que essa lei, ela vem, né, parabéns, secretária, ela vem regulamentar, ela vem ajustar depois das nossas melhorias. Então eu só peço, né, aos colegas vereadores, né, a gente tem bastante coisa para discutir nessa casa, que aprovemos do jeito que está, aos nobres colegas que são das comissões, que sinalizem nesse sentido, tá? Eu não sei por que essa discussão, senão nós, é uma crítica a nós mesmos.
Vereador.
Vereador Hans, é uma crítica a nós mesmos.
Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor.
Até duas.
Baseado nesse posicionamento, nós devemos incluir aqui que isso vale a partir da publicação. É isso? Não vai pegar casos para trás?
Não, mas casos... Não vai ter casos para trás.
Tá? Não tem, assim, a
não,
lei...
Não, a gente não tem.
Vereador Ranzi, o senhor está totalmente coberto e aqui está o Guga. A legislação, certo? A não ser que se coloque um dispositivo que diga, como muitas vezes o senhor e eu já votamos contra aqui, lá o retroativo, a não sei o quê, ela vale a partir de agora. O senhor está totalmente certo. Então é isso. O senhor completou minha manifestação. Obrigado.
Obrigado, Jean.
Desculpe.
Deixa eu passar para o líder de governo.
Hoje não temos nenhum caso que se enquadra nesses dois itens. Não. Isso aqui é uma questão para se resguardar a secretaria para erros futuros. Secretário, quanto é que está o clube comercial?
Varia do bairro, né? Porque a gente segue a planta de valores do município. Mas vai variar de 1.500, 1.400 a 1.800, por aí, dependendo do... se for centro, se for hidráulico, se for São Cristóvão, dependendo do bairro, né?
Na Beverly Hills do São Cristóvão lá, vale quanto lá?
Não, nem sei, a gente calculou a multa das sacadas daquela vez, mas eu acho que era em torno de 1.500.
Não, eu fico triste porque a gente, esse empresário, ele nos ofereceu aqui a construção da câmara com garagem embaixo, certo? Dois andares de câmara de vereadores com uma quantidade X de boxes. Não sei se a gente não estudou direito ou não demos a devida importância. Logo após, veio o pessoal da Univates, com o projeto que o Éder contratou, algumas empresas com interesse, né, com valores, falando em 4, 5, 6 mil reais por metro quadrado, com terreno próprio, com terreno nosso na Maio Lampert.
Não, mas deixa eu só fazer... Não, é para completar, né? Esses são os valores que a gente utiliza para cálculo de multa do valor venal do IPTU.
Certo, o comércio é mais ainda.
Valor de mercado. O valor de mercado é 3 mil... 13.500, 4,
sim.
Tá mais ou menos
mas,
aí.
Mas mesmo
mas
assim...
venda daí, né? Não construção.
Mas mesmo assim, o valor é aquém do que se nós fôssemos dar o terreno e fôssemos construir na Mário Lamper.
Aí empata com o valor da multa. Se está sendo avaliado pela prefeitura por 1.500 e o valor venal
tem o custo de construção, né?
Sim, mas
vai ter que construir também o prédio.
O Janga acabou de ganhar um voto.
Não ganhou. Como ganhou?
Tá, mas vamos lá.
Pagar 3 mil. Qual é o custo para a construção? Tem que botar, porque aqueles metros a mais que tu vai fazer, tu vai ter que construir, não vai? Não, mas está construído, mas tu vai ter que pagar, tu pagou por ele. Eu estou dizendo assim, eu vou fazer um andar a mais. Eu vou ter que pagar o tijolo que vai nesse andar a mais, não vai? Eu vou pagar os 1.500, 2.000, que vai custar aquilo ali. Aí eu vou ter que pagar mais a multa, que é, vai variar do lugar, que não falei, o valor venal pode variar, mas vai de 2, 3 mil, 3.500. Então tu vai ganhar pelo valor venal 4 mil e tu vai ter gasto 5.
Tá, mas então, secretário, por esse, eu não terminei ainda, por esse cálculo que o senhor nos apresenta aqui, hoje não há nenhum caso, e se houver, de forma alguma vai ser interessante para o empresário, que nem o Valdir falou, vai prejudicar os moradores, e quem teria o ganho seria o empresário.
Vai prejudicar quem já investiu, quem já botou lá a casa no lugar, já deu uma entrada de 50, 100 mil, daí ele vai ficar trancado porque não vai ter o habite, e ele vai... O construtor vai ter que demolir. A gente sabe como uma demolição é complicada. Como é que vai derrubar uma parede, ficar na lateral lá e puxar mais pro lado, um vigamento, tá todo feito. É, eu diria quase impossível.
Muito obrigado.
Mais alguém deseja falar? Tá. Secretário, quanto ao projeto de lei número 65, acho que era isso. Acho que não tem outro projeto hoje em discussão que seja da sua parte.
Tem uma grande aí para você. Qual diretor?
Não, em discussão hoje. Desculpe. Tem uma questão que eu tenho indo atrás, é a respeito da lei da energia elétrica para os food trucks. Ele é uma lei vigente e a prefeitura tem negado acesso a quem tem se instalado. Não sei se tem alguma novidade a respeito, mas a lei é vigente e mesmo assim está sendo negado o acesso. O senhor sabe alguma coisa a respeito?
A gente segue negando.
Você segue negando. Obrigado.
Negando.
Não peguei a pergunta. Projeto do SALF, é tramitação, né, SALF? É lei, né? Ok. Obrigado, secretário. Seja sempre bem-vindo. Nós damos continuidade à nossa reunião. Nós temos ainda na discussão o projeto de lei CM número 26, que o Paulo tem alguma coisa para falar a respeito. Paulo, seja bem-vindo.
Bom dia a todos. Me parece que o CM 26 foi retirado e posteriormente veio o 031, que é do mesmo proponente, do Adserute. Mas não foi nada oficializado, foi apenas comentado que ia ser retirado e viria outro projeto, que entrou 031.
Só deixa eu concluir aqui a respeito do projeto 65. O projeto 65, ele ainda segue em discussão para emenda ou situação assim, ou nós colocamos ele liberado para votação? Acabamos não definindo o 65. Marquinhos? Ele tem prazo até dia 18. Deixa eu só ver se ele pede o artigo. Ele solicita o artigo 89 da Lei Orgânica Municipal. Então nós temos que liberá-lo para colocar, para presidente da mesa colocar em votação, caso sinta-se à vontade para tanto. Até porque ela anuncia nesta sessão o que será votado na próxima, né? Então fica definido que o 65 ele fica liberado para presidente colocar em votação, caso sinta-se à vontade. Assim como sempre que eu falo que o presidente pode botar em votação, também o líder de governo pode pedir acordo, né? Isso é de praxe. Seguimos. O projeto de lei CM número 26, então, que comentava o Paulo, nosso assessor de comissões, plenário, ele vem a ser, teoricamente, vem ser substituído pelo projeto de lei CM número 31, isso, jurídico? Exatamente isso. Então, eu só peço que seja confirmado com o...
Dia 2 de abril. dia 2 de abril houve manifestação do próprio AD na retirada do projeto.
Da retirada?
É. Inclusive tem uma observação aqui.
É durante a sessão, né?
Isto. E depois foi encaminhado 31 com ele em conjunto com o Valdir Blau.
Ok. Então, podemos registrar em ata que está, considera-se retirado conforme dia 2 de abril, sessão da dia 2 de abril?
Ele falou.
Tá.
Ele falou. É o que eu ia também dizer.
Basicamente é a substituição do 26 pelo 31, que consta então dessa maneira na nossa ata, né? Em citação do dia 2, segundo Valdir Blau, Valdir Guich, 2 de abril, a citação de que se retirava o projeto de lei CM número 26 e apresentava-se o projeto de lei CM número 31.
E que compreende a ata também que já existe lei sancionada igual e que só não foi promulgada. Então nós vamos votar de novo, se o prefeito silenciar de novo, se a presidente silenciar de novo, se o vice-presidente silenciar de novo, nós estamos dizendo, nós queremos. Quando chega lá, é sancionado tacitamente, volta para cá, nós ficamos assim, legal, obrigado.
Legal, legal. Bom, de fato ela não tem número de lei, né? Ela não tem número de lei, eu acho que é isso que os vereadores estão buscando nesse momento.
Viu, caberia ao vice-presidente sancionar a lei?
Ele já disse que abriu a mão.
Ele não fez.
Ele
só não fez. Então ela não foi sancionada. Em sendo não sancionada, continua a discussão o projeto 31. Se o plenário entender que ele possa ser colocado em discussão, na hora oportuna os vereadores, dois vereadores proponentes vão se manifestar, vão defender o projeto. Ele vai ao executivo, se o executivo entender sancioná-lo, vai sancionar. Caso contrário, ele está aos mesmos trâmites do outro.
Eu acho que
cabe a presidente, se não cabe a ela, o vice-presidente. Se isso não acontecer, aí não podemos esperar, vereador Sávio, que isso vai acontecer. O senhor está imaginando uma coisa que pode acontecer, que não aconteceu.
Eu faço uma sugestão, vereador Valdir Guich, que em votando esse projeto de lei e a emenda que foi apresentada, nós acrescentemos na hora da votação, não vale a pena apresentar uma emenda para isso, mas que revogam-se disposições em contrário, que não consta nisso. Então, para dar mais firmeza ao que se pretende aqui...
Parabéns,
é interessante, só que não há necessidade de revogar porque não houve publicação. Não transformou em lei.
Eu entendo.
Ela foi aprovada, ela foi sancionada tacitamente, mas não houve a promulgação e nem a publicação. E ela não existe, ela está no limbo.
Mas caso ela venha ainda a ser promulgada...
Ela seria promulgada posteriormente daí. E aí, essa promulgação, o senhor que tem que revogar isso aqui. Daí. Se é o contrário, entendeu?
A menos que a gente tenha um lapso de tempo no meio entre a aprovação disso aqui, a promulgação daquela e as que ganham o número de lei.
E que o vice-presidente decida no meio do caminho promulgar que já está aprovado.
Então, de qualquer maneira, é conveniente.
Mas pelo que ele manifestou na última reunião das comissões, terça-feira, após a sessão, ele disse que não vai promulgar.
Bom, os senhores já têm conhecimento a respeito do projeto de lei. Projeto de lei CM número 31 dispõe sobre serviços de terraplanagem, aterramento e colocação de materiais para empresas na cidade de Lajeado. Eu acho que, me desculpem, senhores, até por não ter essas informações todas à mão, mas existem disposições em contrário, ainda que não essa que a gente esteja tratando, que seria promulgada pelo secretário da mesa. É, porque tem cargas de terra, enfim, horas de terraplanagem que são destinadas e que são em quantidade de horas menores do que isso. Já existe legislação a respeito, não existe? Até promulgada pelo próprio Blau, se não me engano, quando o presidente há duas legislaturas atrás, eu acho. Então, de qualquer maneira, é conveniente que se revoguem disposições em contrário. Eu acho que naquela situação não se tratava do termo de empresa, se tratava a respeito de indústrias, e ele tinha horas, a máquina a menos, ou cargas de material, enfim.
É, o projeto 2010 ele tinha esse projeto.
É, eu acho que sim. Foi promulgado aqui na Câmara de Vereadores, né?
Sim, sim.
Então...
É bem isso aí, ele falava só em indústrias. Ele não falava em empresas e comércio, enfim, era só...
Pode ficar dúvida isso aí, sim.
Acho que só... Eu acredito que a gente não apresenta uma emenda, não é necessário apresentar...
Nada impede que se faça essa alteração.
Essa alteração ela pode ser de ofício.
Alteração de ofício,
coisa,
né?
Outra coisa, eu até concordo em ajudar as empresas e tal, mas temos que cuidar para não fazer concorrência desleal com as outras empresas pequenas que trabalham com isso também, né? Tem que tomar cuidado com isso.
Eu vou dizer mais para o senhor, Estão. Porque isso aqui, eu apresentei um...
Até 15.
Eu até apresentei um projeto de lei, porque o que acontece? Quando as empresas buscam o serviço junto ao Poder Executivo para fazer esse serviço, a Prefeitura primeiro diz que vai conceder isso, conceder esse serviço. Então ela não dá um prazo para concluir. Na época eu tinha apresentado um projeto de lei dizendo que esses benefícios deveriam ser aplicados dentro do prazo de 2 anos. Porque hoje, se nós formos buscar aí a quantidade de pedidos que existem e que possivelmente ainda não foram feitos, as empresas têm direito ad eternum, para sempre. Então, era interessante também que a prefeitura mesmo sugerisse um prazo para cumprir com aquilo que foi negociado. Porque daqui a pouco a empresa nem mais existe, mas o pedido ainda existe dentro da prefeitura. E dessa maneira, ou você realiza o serviço, ou dentro de 2 anos ele caduca. Então, até para as empresas buscarem esse serviço quanto antes.
Posso me manifestar?
Não. Tem modalidade?
Dá para amarrar em algum lugar? Dá para amarrar sempre que está na planta? Se as empresas já estão para fazer a obra, não precisa começar a... E ela só vai poder começar a fazer a obra dela, dependendo da empresa, mas...
Já tem? Inciso segundo.
Já está amarrado ali? Está ok?
Mas só tem uma diferença nessa lei, daquela já aprovada o ano passado, que o ano passado ficou assim, ó, a execução de serviço de terra para análise era anual, se vocês lembrarem. E esse ano, o ano passado nós colocamos esse dispositivo de ser anual. Nessa aqui não tem. Nessa aquilo que está sendo falado.
Lembrar que esse tipo de projeto de lei, vamos dizer, calcado no início da nossa reunião, o prefeito poderá vetar por interesse público.
Sim.
Certamente. É um dos motivos para o veto.
Se o prefeito acreditar que essas 15 horas sejam, como o senhor dizia, fortes, possivelmente venha um veto. Não, eu digo que não. Sim, sim.
O ano passado era 0,39.
Da mesma maneira, vou tentar, quem sabe a gente coloca uma de ofício, que esse benefício vai poder ser estendido uma vez por CNPJ.
Interessante botar uma vez para o CNPJ
aqui não diz.
É o que o vereador Salve falou agora, que o outro projeto contemplava, né?
Esse aqui abre.
Outra coisa, uma dúvida que eu tenho aí, foi feita a emenda para suprimir o etc?
Foi.
Sim, sim, tem a emenda dele mesmo.
Da mesma maneira também não precisaria.
Ela poderia ser por ofício.
Eu não sei que material é esse.
Foi retirar, o de pro ofício.
O etc, sim.
É um projeto que carece de alguns ajustes, né? Não sei se a gente parar esses ajustes na hora da sessão. O projeto ele já está em discussão há bastante tempo aqui, está desde
abril. Se os autores quiserem votar assim como está, daí a senhora presidente vai ter que optar pela votação 1, votação 2, né, Guga?
Sempre lembrando que existe a possibilidade legal de ser apresentada a emenda no próprio plenário na hora da discussão, né? Então, sim. De repente se ajusta o projeto dessa forma.
Eu vou fazer uma anotação, duas anotações aqui, senhores, me permitem, recordam na hora da votação. O primeiro é de colocar o item de revoga as disposições em contrário. E o segundo é será concedido uma vez por CNPJ. Os senhores
senhores concordam que também deva ter uma vez por CNPJ?
Eu acho que sim. Porque se não abre precedente para todo ano pedir 15...
Tá, e a questão do ano, como é que a gente pode colocar isso aqui? Ele será concedido no prazo de um ano a partir do... Ou... Desculpa, só que eu não entendi como vocês gostariam de colocar essa questão do ano.
Não, o que tem que cuidar é o seguinte, nós temos ainda interior que é urbano, certo? Mas existe atividade rural.
Tranquilo.
O agricultor, né, Valdir, já possui o incentivo.
Mas que são empresas? Não, que são empresas, é outro...
Tem as duas atividades. Temos só lá os dois incentivos. É um ou é o outro. Certo? Nós temos casos, sim, de pessoas que têm um órgão e que têm um redor. Estão vendo? Certo? Se ele ganhar um incentivo, você não pode ganhar outro. A produto. Certo?
Tá, o senhor está dizendo que não pode ser cumulativo? Esse benefício não será concedido cumulativamente, é isso?
Com outros benefícios da mesma natureza.
Não. Nós temos, como ele falou, características rurais, ainda São Bento, imigrante, carneiros, conventos, interior mesmo, só os conventos. Agora, esses serviços que são prestados são pequenos serviços, às vezes um acesso à propriedade. Agora, aqui, lógico, que já foi feito um acesso à propriedade, lá levou uma hora e pouco, ou levar duas cargas de material para o acesso à propriedade, ele vai se enquadrar até 15 horas, que é um serviço bem mais amplo isso aqui. Eu acho que para quem realmente quer expandir uma agroindústria ou quer fazer uma coisa maior, veja assim, que eu acho que já, se ele já foi atendido, não vai ser atendido novamente.
Vou colocar, então, essa nota aqui.
O camarada é um recém-construtor, ele virou um construtor, certo? Ele vai fazer 4 andares com 4 apartamentos por andar, 16 apartamentos, certo? E ele tem um terreno. Esse incentivo vale para construtor?
São empresas.
Então vai cair no que o Marquinhos sem acabou dúvida. De dizer. Vai prejudicar as pessoas que têm maquinário.
Tá, mas aí que está. Isso aqui não passa.
A instalação ou manutenção de empresa.
A instalação de um prédio é uma.
Não é uma empresa.
De empresas.
É para ti. Se ele for aqui, ó, aquele prédio vai ser um lacte.
A bem da verdade, gente. Vai ser um o que comércio. Não tem aqui é. Eu acho que é isso que está faltando. Não tem o parecer do Codula, o Puro, enfim. Eu não sei se isso deveria contar. Porque senão, 100% do que o Mozart está falando é verdade, 100% das pessoas que quiserem, empresas que quiserem se instalar, indiferente do... É empresa, vai poder entrar.
Era para instalar ou ampliar. Fica autorizado o Poder Executivo a conceder para fins de instalação e ampliação de empresas, considerando a função social, expressão econômica do empreendimento, do incentivo às empresas da cidade. Inclusive aquilo que o Nilson estava querendo, questão social e tudo mais, aqui está as empresas mesmo, por exemplo, empresas sociais, elas são
aqui. Só para ficar, se o texto fica bom, na realidade a ideia é que isso aqui seja colocado praticamente como itens 3, 4 e 5, né, dentro do artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a conceder para fins de instalação e ampliação de empresas, considerando a função social e a expressão econômica do empreendimento, de incentivos às empresas da cidade. Então, além dos que já existem, teria esse aqui acho que até seria um outro artigo, revoga-se em disposições de contrário, mas o 2 será concedido uma vez por CNPJ, e o 3º, os benefícios previstos por essa lei não serão concedidos cumulativamente quanto aos mesmos itens por ela concedidos. se houverem outros, não sei se fica claro isso. Oi?
Pode constar, nada impede. Pode constar. Que não seja acumulativo.
Isso, não acumulativo do mesmo tipo de benefício, né? Porque daqui a pouco existe algum outro tipo de benefício que, que as empresas poderão ter, sei lá, junto à prefeitura, que não sejam as horas máquina ou as cargas de material. E aquilo, então, digamos, poderá ser acumulativo. Concordam que seja dessa maneira? Senhores? Senhor líder de governo?
Foi sugerido por ele. Foi sugerido por ele.
Fica bom o texto?
Nós estamos fazendo uma consulta ao secretário. Eu vejo que pela quantidade de empresas, o número de horas e o número de cargas, o secretário não vai ter condições de atender. Então, em seguidinha, vão ter uma posição do secretário, certo? Não dos vereadores proponentes. Uma coisa é o vereador propor e outra coisa é o secretário conseguir atender. Estou só imaginando, no dia seguinte da lei, chegar o Mozart lá com 15 empresas embaixo do braço e manda tantas cargas de... Não vai ter bíblia para as ruas.
Senhor secretário.
Depois tem o seguinte, não
daqui a pouco a gente colocaria um limitador, quem sabe não 15 horas, quem sabe 5 horas, quem sabe não 5 cargas, quem sabe 2 cargas. Vamos tentar fazer uma coisa correta sem inviabilizar a atividade do secretário. Os dois proponentes do pedido eu conheço. O secretário sei quando eles chegam lá na secretaria. O Valdir Blau, por exemplo, proponente, é um cara muito preocupado com empresas, a Jada agradece à sua disposição, né? O que ele vai pedir após a lei, o secretário não vai conseguir atender. Então deixa a senhora nos dar uma dica aí de mais ou menos quantas horas seria. O outro também.
Nós não estamos conseguindo nem atender as estradas que estão viradas numa coisa aí, meu amigo, que tirar atender as firmas aí.
Vereador Mozart, se nós liberarmos para a presidente colocar em votação, lembre-se, ao final da nossa sessão, ela coloca que vai ser votado na próxima. E até lá não houver um posicionamento novo que venha satisfazer o que a informação que o senhor precisa, o senhor se dispõe a pedir vistas? Vou apresentar a emenda até.
Inclusive,
porque a gente libera. Já está sendo discutido há bastante tempo essa questão e a presidente está sendo nós podemos gostar ou desgostar, mas esse projeto de lei tem enrolado desde abril até agora e cabe nós darmos um fim nele. Até por isso que nós apresentamos uma alteração no nosso regimento interno quanto aos projetos de lei CM, para que eles sejam de fato votados logo. Não acontecer situação semelhante que aconteceu no passado, onde em uma única sessão nós tínhamos 50, 60 projetos a serem votados. Então não é, a ideia não é acumular isso para o final do ano, é resolver o quanto antes. Ou votamos favorável, ou votamos desfavorável, ou arquivamos. Mas enfim, tomamos uma decisão quanto ao projeto que se apresenta. Podemos liberar o projeto para o presidente colocar na pauta de votação? Tranquilo? Projeto de lei CM número 31, então, fica à disposição da presidente para colocá-lo em votação, caso sinta-se à vontade para tanto.
Talvez deixar nisso e só botar a empresa.
Por incrível que pareça, senhores, 9 horas e 31 minutos, nós esgotamos a pauta dos projetos que nós tínhamos colocado. Eu acredito que isso também é fruto de um trabalho da reunião das comissões. Das comissões na terça-feira de noite, em razão de organizar.
E essa seria a minha dúvida: vai haver a reunião hoje à noite? Vai?
Eu recomendo que façamos logo após a sessão da Câmara de Vereadores a discussão a respeito dos projetos para serem incluídos nas próximas. No caso, nas terças-feiras, porque nós temos reservado a quinta-feira para discutir a LDO. Inclusive, na próxima quinta-feira já está convidado o secretário da Fazenda para vir.
Então, hoje à noite fazer a definição de pauta de novo.
Exato, da terça que vem.
Daí seria interessante, então, e necessário, mandar o e-mail para todo mundo, né? Convocando para a reunião de hoje à noite.
Cada pessoa também, pessoalmente.
Só para mim entender.
Tranquilo. Sem problema.
A gente combinou na terça-feira passada, após a sessão na sala da presidente,
isso,
que depois da LDO, ainda terá mais uma ou duas quintas para a lei orgânica.
Lei orgânica, então,
certo? Mas que esse assunto, ele seria falado entre os colegas
até o dia da reunião. Tá certo? Então, eu coloquei bem claro. Eu acho que o trabalho que fizeram foi bem feito. Quem achou que queira acrescentar alguma coisa, não precisa necessariamente esperar a outra quinta-feira para apresentar emenda ou ideias de modificação só. Tá certo? Nós podemos chegar daqui a 15 dias, na outra quinta-feira, lei orgânica, já abotoado o que, que a gente pretende modificar.
O que era de minha ideia de modificar, já passei, está com o Hans e está com...
Ótimo.
Passei para algumas pessoas.
Hã?
Tá, estamos evoluindo nesse...
Eu nunca pensei que o plano diretor está na gaveta. Fica bem tranquilo. Sempre, eu entendo que o projetor foi preferido a duas coisas mais urgentes.
É, porque aquela declaração... É, porque a gente não está brincando aqui, né?
Somente o homem penitente passará. Senhores, eu já deixo convocado então a próxima reunião das comissões para logo depois da reunião da sessão da Câmara de Vereadores de hoje, para definição, vejam bem, para definição da pauta da próxima terça-feira. E quaisquer outros assuntos, enfim, que nós porventura venhamos a tratar se esgotado o assunto na quinta-feira. Mozart?
Em contato com o secretário, ele já colocou que 5 cargas de brita pela demanda que vai acontecer, impossível. Então, ele sugere, porque a brita é um material que o município tem que comprar de terceiros. Uma carga de brita hoje pode custar R$400 até R$500. Ele sugere 2 cargas de brita, 5 cargas de saibro ou até 10 cargas de terra. Eu acho importante porque o valor maior está na brita. E eu vejo nosso plenário, nossa discussão, cuidando do erário público, cuidando do dinheiro com tanta intensidade, que isso aqui é uma coisa importante. Então, se ainda houvesse tempo de a gente alterar o projeto, nós incluiríamos até 2 cargas de brita, né, Valdir? Até 5 cargas de saio, até 10 cargas de terra.
Sugiro que o senhor apresente emenda. Isso. Apresente emenda e até anuncie hoje, ao final, durante a nossa reunião.
Vou falar com os dois, por
favor. Exato. Não havendo mais, declaro encerrado os trabalhos da presente reunião das comissões.
Tá quente demais. Calorão.
Ai, tô com frio. Não, eram coisas, tipo, não tinha o que fazer.